Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Temos então agora a audição do Conselho Superior da Magistratura relativo a 6 projetos de leis sobre o enriquecimento ilícito ou injustificado, ilícito nos casos, injustificado noutros. E temos a presença de 3 vogais do Conselho Superior da Magistratura: o Sr. Juiz Desembargador Dr. Jorge Raposo, o Sr. Professor José Cardoso da Costa, José Manuel Moreira Cardoso da Costa e o Sr. Juiz de Direito, o Dr. Artur Cordeiro. Podemos fazer da seguinte forma: eu dou a palavra ao Sr. Juiz Desembargador, que fará uma breve intervenção. Depois podemos juntar as perguntas dos Srs. Deputados e os Srs. Vogais do Conselho Superior da Magistratura responderão. Sr. Desembargador Jorge Raposo, faz favor.
Muito boa tarde a todas e a todos os Srs. Deputadas e Srs. Deputados e ao Sr. Presidente. É sempre um privilégio para o Conselho Superior da Magistratura estar presente nesta comissão para dar o seu contributo sobre estas iniciativas legislativas. As posições do Conselho Superior da Magistratura, que têm que ser essencialmente técnicas, estão expostas nos pareceres já entregues à comissão. De qualquer forma, o Conselho Superior da Magistratura não pode deixar de se congratular pelo facto de o Parlamento se debruçar tão atentamente e como era tão importante para a sociedade portuguesa sobre a questão da transparência, sobre a questão do combate a determinada criminalidade que é extremamente complexa e que exige instrumentos legislativos muito importantes para que possa esse combate ter sucesso. No caso concreto, temos ainda, isto foi-vos presentes, uma posição do professor Cardoso da Costa relativamente à questão da transparência dos titulares dos cargos políticos, que tem e está aqui presente connosco, e estaremos dispostos a responder a todas as questões que forem colocadas pelas senhoras deputadas e pelos senhores deputados, e é para isso que aqui estamos. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Juiz Desembargador. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Faz favor. Foi o que disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os senhores doutores representantes do Conselho Superior da Magistratura, Sr. Professor Cardoso da Costa, que nos dá a honra com a sua presença mais uma vez aqui na primeira comissão, o Sr. Juiz Desembargador Jorge Raposo e o Sr. Juiz de Direito Artur Cordeiro. Nós temos um conjunto de matérias altamente complexas no acervo dos projetos de lei apresentados, porque tratam de matérias, embora conexas, com abordagens razoavelmente diferenciadas entre si. Mas, como se sabe, até agora a grande dificuldade que o Parlamento tem enfrentado é de saber se pode estabelecer um novo tipo legal de crime, vulgo enriquecimento ilícito, para além dos crimes de natureza económico-social e ligados à corrupção, já constantes do catálogo, que possa ser apresentado com um claro grau de conformidade aos princípios constitucionais em matéria de direito penal. E esse é o ponto, porventura, em relação ao qual gostaríamos particularmente de ouvir a vossa opinião. Porque nós temos lidado com a seguinte situação. Situação essa que, no caso concreto do projeto de lei que o meu partido apresentou, procura ser resolvida, e passarei a dizer como, com o problema da inversão do ónus da prova e do princípio constitucional da não incriminação do arguido. Qual é o de se reconhecer que, em matéria de outros ilícitos que não o ilícito penal, e particularmente no domínio do ilícito fiscal, é possível juridicamente tratar-se com razoabilidade a questão da inversão do ânus da prova. De tal modo que já hoje no direito fiscal, o contribuinte passivo que não faça uma justificação adequada do seu património ou dos seus rendimentos se torna suscetível de ter um particular agravamento na sanção fiscal incidente sobre esses mesmos rendimentos não devidamente justificados. O ponto está em saber se esta norma, que implica uma sanção por efeito da não justificação, é suscetível de ser exportada para a área do direito criminal. E, portanto, se no direito criminal poderemos construir um tipo legal em que a não justificação da origem de determinado rendimento por si mesma possa ser determinada como crime ou possa ser objeto de uma sanção de natureza penal, consequentemente. E creio que, havendo muitas questões sobre as quais poderíamos conversar, é esta questão fundamental em relação à qual eu gostaria muito de conhecer o ponto de vista do Conselho Superior da Magistratura. Repito, saber se no âmbito do ilícito criminal é admissível compor um tipo legal de crime em que o simples desfazamento entre rendimentos declarados e rendimentos reais possa dar origem a uma espécie de crime objetivo, independentemente de se fazer prova de qual a origem desses mesmos rendimentos. E, portanto, resultando que quem fez uma falsa declaração ou até não fez declaração nenhuma possa ser objeto de uma sanção penal, independentemente da avaliação da origem eventualmente ilícita desse património ou desse rendimento. Considero que esta é a questão fundamental que temos que enfrentar no plano legislativo e, portanto, era sobre ela que gostaria de conhecer o ponto de vista do Conselho.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento todos os membros do Conselho Superior de Magistratura e solicito, sobretudo, que possamos ser esclarecidos à imagem daquilo que já foi referenciado pelo deputado Jorge Lacão, se podemos ser esclarecidos sobre um conjunto de questões que foram levantadas no último acórdão do Tribunal Constitucional relativas ao projeto de lei relativa à criminalização do enriquecimento ilícito, que foi aprovado nesta legislatura, mas, como todos sabemos, recebeu uma pronúncia por inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional. Da pronúncia por inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional, os quatro pontos essenciais que estão nas conclusões do acórdão do Tribunal Constitucional relativamente ao projeto então chumbado foram os seguintes. Em primeiro lugar, a impossibilidade de discernir na base da incriminação um bem jurídico claramente definido com dignidade penal. Esta foi uma das primeiras conclusões do Tribunal Constitucional. Uma outra conclusão do Tribunal Constitucional foi a da impossibilidade de discernir a conduta concretamente proibida. A terceira avaliação pelo Tribunal Constitucional foi a de que se verificava naquele diploma uma violação da presunção da inocência do arguído decorrente da estrutura típica das normas contidas no decreto da Assembleia da República e que essa estrutura das normas contidas no diploma conduziam a uma presunção da origem ilícita dos rendimentos que reportavam a tal incompatibilidade entre o património e o rendimento. E depois ainda aludiu o acórdão do Tribunal Constitucional ao facto de se tratar de um crime subsidiário. Eu gostaria que nos pudéssemos concentrar relativamente aos três primeiros pontos. O da existência ou não de um bem jurídico com dignidade penal. Em segundo lugar, a da impossibilidade de discernir a conduta concretamente proibida e, em terceiro lugar, a questão que é, porventura, a mais complexa, a da violação da presunção da inocência e violação dessa presunção da inocência em razão de ter sido considerado estar implícito ou mesmo explícito, o acórdão do Tribunal Constitucional não referencia se é implícito ou explícito, mas que se pode tirar daquele diploma a conclusão de que há uma presunção de origem ilícita da incompatibilidade entre o património e o rendimento. E estes foram os três pontos essenciais, e eu vou correr cada um deles, porque foram precisamente estes três pontos que nós pretendemos corrigir com o novo projeto de lei relativo à criminalização do enriquecimento ilícito, porque é nosso entendimento que o bem jurídico, ou os bens jurídicos, a panóplia de bens jurídicos que estão subjacentes a este juízo de censura penal que nós queremos introduzir e na ordem jurídica, são suficientemente, têm suficiente densidade para lhes darmos dignidade penal. No que respeita a esta questão da impossibilidade de discernir na base da incriminação um bem jurídico claramente definido, tal como se afirma no acórdão do Tribunal Constitucional, eu devo dizer que esta decisão não foi sequer unânime. Não só o juiz-presidente do Tribunal Constitucional, o professor Rui Moura Ramos, como o conselheiro Vítor Gomes, tiveram um entendimento distinto desse, e o entendimento, em linhas gerais, foi o de que o bem jurídico na base daquela criminalização é o mesmo bem jurídico que está na base da criminalização de qualquer conduta de criminalização no âmbito da corrupção lacto sensu. E, portanto, sobre esta matéria, o nosso entendimento vai sobretudo ao encontro da posição do professor Rui Moura Ramos e da posição do conselheiro Vítor Gomes, sendo que nos revemos em grande medida na posição sustentada pelo conselheiro Vítor Gomes, que afirma mesmo que a ponderação política, o juízo de ponderação política sobre a dignidade penal ou a não dignidade penal de um determinado bem jurídico é sobretudo uma tarefa do legislador, nomeadamente no quadro constitucional. É nosso entendimento que os bens jurídicos que estão subjacentes a esta criminalização são retirados da Constituição da República Portuguesa, não só no que reporta à probidade e à transparência, mas também à necessidade a esta necessidade de proteção do capital escasso, dos recursos financeiros para a promoção do desenvolvimento económico, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento social. Hoje em dia, a doutrina dos nossos parceiros europeus, e não só, sustentam as criminalizações desta natureza, chamem-lhes ou não criminalização de enriquecimento ilícito, e há mesmo no espaço europeu normas penais bastante duras nesta matéria, e quando eu digo que são normas congêneres àquela que nós queremos introduzir, estou a falar de normas que não atendem ao crime que está a montante, isto é, que penalizam a utilização, o uso, o modo de vida em discrepância manifesta com aquilo que são os rendimentos expectáveis ou com aquilo que são os rendimentos oferidos ou aquilo que são os rendimentos declarados, penalizam essa conduta pelo simples facto desses rendimentos serem manipulados, serem utilizados, serem detidos, beneficiarem a vida de alguém independentemente da verificação da proveniência dos bens, desde que haja incompatibilidade. Eu acentuo isto porque nós estamos num paradigma de direitos fundamentais. Aquilo que está em causa são efetivamente direitos fundamentais, sejam eles direitos, liberdades e garantias, ou sejam direitos económicos, sociais e culturais, e o paradigma da sustentabilidade. Foi sempre o entendimento do PSD e do CDS-PP neste impulso legislativo no âmbito desta legislatura, não só combater a falta de probidade e a falta de transparência, mas também estabelecer parâmetros de proteção dos recursos financeiros que são escassos e que são necessários à proteção desse valor que é o progresso económico e social da sociedade, e sobretudo nos últimos anos nós sentimos na pele e tivemos uma clara percepção em razão da crise económica e financeira global e nacional, tivemos uma clara percepção de quão imperativo é proteger a canalização dos recursos para o uso público ou para o uso comunitário e para o desenvolvimento económico e social. E, portanto, é nosso entendimento que há bem jurídico subjacente à criminalização do enriquecimento ilícito. Ele estava patente no diploma, e aqui discordamos com a posição do Tribunal Constitucional, isso é público, como está patente e expresso neste diploma. Nós tivemos a preocupação de utilizar uma metodologia na elaboração do projeto de lei que apresentámos, metodologia essa que não é comum no direito penal, mas nós já o utilizámos também relativamente à criminalização do segredo de Estado bem recentemente, já nesta legislatura, e fizemo-lo não de forma absolutamente autónoma, porque nos inspirámos noutros sistemas penais do nosso paradigma de direitos humanos e designadamente no sistema francês, que o usa em algumas circunstâncias e que usa também para o segredo de Estado. Eu estou a alongar-me porque entendo que é importante que haja uma clara percepção do Conselho Superior de Magistratura, que nos nos tem vindo a dar e continuará a dar um precioso contributo à nossa reflexão, mas para isso é preciso que nós também possamos transmitir aos membros do Conselho Superior de Magistratura aquilo que tem sido a nossa reflexão sobre esta matéria, que não é uma reflexão destruturada, nem é uma reflexão não fundamentada, muito menos é uma reflexão demagógica ou populista, é uma reflexão sustentada naquilo que tem sido o desenvolvimento doutrinário, o desenvolvimento normativo e o desenvolvimento jurisprudencial noutros Estados. E por isso nós optámos neste diploma de estabelecer um número 2 na norma que criminaliza o enriquecimento ilícito, em que evidenciamos que o bem jurídico protegido ou os bens jurídicos protegidos são de diversa natureza e que justificam que a criminalização opere no âmbito mais específico da transparência e da probidade daqueles que exercem cargos políticos, mas também que devam ser alargados para onde a economia ocorre, que é no parâmetro da sociedade civil. Uma primeira questão que eu coloco é precisamente esta, relativamente à criminalização do enriquecimento ilícito. Qual é a posição do Conselho Superior de Magistratura? Gostaríamos de os ouvir aqui, independentemente daquilo que já vem exposto no parecer. sobre esta questão em concreta de ser ou não identificado um bem jurídico com dignidade penal e de caber ao Parlamento identificar os bens jurídicos que devem ser prioritários numa determinada circunstância de um Estado, já que, naturalmente, não obstante o PSD tenha já um longo historial na tentativa de criminalização do enriquecimento ilícito, agora nesta legislatura vem fazê-lo num determinado contexto. Isto quanto à primeira preocupação, ou quanto à primeira conclusão do Tribunal Constitucional. Quanto à segunda...
Quanto a essa, não tenho nenhuma pergunta, Sra. Deputada.
É exatamente se há entendimento de que o bem jurídico tem dignidade penal, ou não, gostaria de ouvir o Conselho Superior.
Eu pedia mais celeridade.
Fiz duas perguntas sobre isso. Eu vou acelerar, mas penso que é importante que haja uma percepção de que nós não estamos a trabalhar sem rede, ou seja, sem fundamentação. Foram duas questões que eu levantei, essa questão de se entendem que há um bem jurídico com dignidade penal, ou vários, por um lado, e por outro lado, se compete ou não ao legislador, em cada circunstância, aferir da prioridade de proteção de determinados bens jurídicos. No que diz respeito à questão da impossibilidade de definir a conduta concretamente proibida, tentámos também introduzir uma correção neste diploma. A conduta concretamente proibida que nós introduzimos no Código Penal Português, que nós pretendemos introduzir no Código Penal Português com este diploma, está já criminalizada noutros ordenamentos jurídicos, incluindo ordenamentos jurídicos europeus do espaço da União Europeia, e aquilo que nós proibimos é que cidadãos, sejam eles titulares de cargos políticos ou não, tenham comportamento, disponham de um rendimento manifestamente incompatível com aquilo que são os rendimentos que ofere, os rendimentos que declara, os rendimentos que são expectáveis para o seu estatuto económico, social e cultural. Aqui o que está em causa é aquele velho ditado que já foi várias vezes referenciado publicamente: quem cordeiros tem e ovelhas não tem, de algum lado lhes vem. Nós entendemos que há manifesto desalento social desalento social que promove também, que põe em causa a confiança nas instituições e no sistema, seja ele o sistema político, seja ele o sistema económico, pelo facto de surgirem circunstâncias de vida manifestamente incompatíveis com os rendimentos oferidos. Quanto à terceira questão colocada pelo Tribunal Constitucional, a mais complexa talvez, que reporta à violação do princípio da presunção da inocência, em razão da estrutura da norma anterior conduzir à presunção da origem ilícita da incompatibilidade, nós pretendemos ultrapassar esta preocupação do Tribunal Constitucional, estabelecendo simplesmente uma proibição de modo de vida incompatível com os rendimentos. Com os rendimentos declarados, com os rendimentos que correspondem a determinado estatuto económico e social e profissional. Eu acrescentei aos declarados, que é a expressão que surge no nosso diploma, esta outra expressão, porque outros ordenamentos jurídicos do nosso paradigma de direitos humanos não utilizam a expressão rendimentos declarados, utilizam sim esta ideia de rendimentos expectáveis para um determinado estatuto profissional, económico e social. Esta violação da esta conclusão do Tribunal Constitucional que, relativamente a esta questão em que surgiria uma presunção da origem ilícita, mas nós sabemos também que alguns dos nossos congéneres permitem já consagrar no no respectivo direito criminal presunções de origem lícita de rendimentos e penalizam-nas, mas todavia é o nosso paradigma, foi o paradigma estabelecido pelo Tribunal Constitucional e por isso mesmo nós entendemos retirar uma expressão que utilizávamos no anterior diploma, que era sem origem lícita, que a expressão era a seguinte, sem origem lícita determinada, que terá sido a expressão que levou a uma conclusão do Tribunal Constitucional. Eu devo dizer nesta matéria que o Conselheiro Vítor Gomes não acompanhou esta posição do Tribunal Constitucional. Portanto, nesta matéria houve um voto vencido por parte do Tribunal Constitucional, na medida em que o Conselheiro Vítor Gomes só entendeu que a presunção da inocência poderia, estas restrições estabelecidas à presunção da inocência poderiam ser excessivas ou desproporcionadas apenas para os funcionários. Entendeu que não o seriam para os titulares de cargos políticos, é isso que está expresso na sua própria declaração de voto. Mas sobre esta matéria, aquilo que eu gostaria de ouvir, em que eu gostaria de ouvir o Conselho Superior de Magistratura Judicial, era precisamente se consideram que a presunção da inocência admite restrições, considerarão com certeza, porque essa é a doutrina e a jurisprudência dominante, a presunção da inocência pode admitir restrições perante outras exigências imperativas, outros bens jurídicos, outros valores, outros princípios igualmente atendíveis na ordem jurídica portuguesa, neste caso, e eu pergunto se essas restrições não resultam justificadas no caso em que um titular de cargo político ou um cidadão, e posso aqui referenciar cidadãos que porventura tenham particular acesso a recursos financeiros, designadamente na alta finança, na banca, no sistema financeiro, no sistema bancário ou em qualquer atividade económica e sobretudo em atividade económica que tenha relação mais direta e mais próxima com o Estado, se esses cidadãos que ostentam um modo de vida manifestamente incompatível com os rendimentos que a oferem, se relativamente a essa matéria não se deve estabelecer uma proibição dessa ostentação, e a proibição dessa ostentação não poderá determinar a criminalização da mera desproporção entre aquilo que é o rendimento utilizado no seu modo de vida, por um lado, e por outro lado, os rendimentos que a ofere. Ou seja, uma certa opacidade sobre a proveniência dos rendimentos. Essa opacidade sobre a proveniência dos rendimentos que é manifestamente atentatória da confiança e do alento que os cidadãos têm integrados numa sociedade. Só para terminar, Sr. Presidente, quero precisamente fazer uma referência a esta opacidade. Se justifica numa sociedade contemporânea em que o capital é um bem escasso, em que as diferenças de rendimento são tão manifestas em algumas circunstâncias, onde se criam riquezas particulares, pessoais, de forma abrupta e sem qualquer tipo de justificação aparente, se justifica ou não criminalizar essa conduta numa sociedade contemporânea e designadamente em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não queria deixar aqui referir dois apontamentos. O primeiro é que as pessoas que aqui vêm para ser ouvidas leram as mesmas coisas que nós lemos. Leram todos os acórdãos, leram todos os projetos de leis, portanto, fizeram as mesmas leituras que nós. O que nós queremos é esclarecer dúvidas que nós tínhamos de técnica legislativa. A questão de fundo, nós temos aqui alguma dificuldade, o Sr. Juiz Desembargador já me confirmou, é que o Conselho Superior da Magistratura não tem uma posição sobre a opção legislativa. Não tem nem deve ter, porque a opção legislativa é política. Agora, sobre técnica legislativa, isso tem, com certeza. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser bastante breve, até porque aquilo que tem constituído as perguntas-chave em torno destes diplomas já foram efetivamente formuladas. Apenas dizer que a ideia fundamental que está aqui subjacente é naturalmente o de criar um instrumento, e um instrumento que se deseja que seja eficaz no combate à corrupção, num ideal de promoção de transparência e, acima de tudo, de proteção e salvaguarda daquilo que eu considero ser um princípio também essencial de proteção da confiança e da credibilidade de um Estado de Direito. O que está em causa não é naturalmente a criação de riqueza, mas, como todos bem reconhecemos, julgo eu, a obtenção ilegítima, ilícita e criminosa dessa mesma riqueza. A solução, reconhecidamente, até pelo passado, preambular que dela decorre não é fácil, mas nós, por considerarmos que é uma solução necessária, fizemos o esforço e procuramos assim, neste esforço, apresentar uma solução que queremos ser uma solução equilibrada. E independentemente de reconhecer que nessa mesma dificuldade, provavelmente as opiniões poderão não ser unânimes, mesmo junto do Conselho Superior, que eu naturalmente aproveito para cumprimentar neste atribulado de início da minha intervenção, não o fiz, as minhas perguntas são muito simples. Identificados os problemas, perguntar-lhes se nesta formulação que o CDS e o PSD hoje apresentam, se consideram que prevalecem ou permanecem, perdão, as mesmas críticas no que se refere em particular à identificação do bem jurídico, ao princípio da proporcionalidade, naturalmente tanto no que se refere à adequação da formulação do tipo como do reconhecimento da sua necessidade ou desnecessidade e, naturalmente, como não poderia deixar de ser, como, e foi já aqui também perguntado, o da princípio da presunção de inocência, particularmente na sua concretização de proibição de inversão do ónus da prova em detrimento do arguído. Ou seja, basicamente, o reconhecimento de que estaremos aqui a falar em torno da interpretação e aplicação do artigo 18 da Constituição, do artigo 29 e do artigo 32, e é exatamente nestes artigos que eu gostaria de ouvir os presentes. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Brevemente, muitas questões já foram aqui colocadas. Nós levámos em muito boa conta, como só podia ser, o acórdão do Tribunal Constitucional. E, nesse sentido, a opção que fizemos foi fundamentalmente uma opção pela via fiscal. E eu penso que boa parte do debate que aqui hoje fazemos, com respeito todo e absoluto pelos acréscimos que nos podem dar, é, no vosso entendimento, o que é que sobra ao legislador que está vinculado a uma vontade política, o que é que lhe sobra depois deste mesmo acórdão do Tribunal Constitucional. Dentro desta via, por nós seguida, lemos atentamente o parecer que o Conselho Superior da Magistratura apresentou e, nesse sentido, não sei se entenderão também oportuno pronunciarem-se mais detalhadamente sobre algumas das questões invocadas, nomeadamente quando, em relação aos nossos artigos 2º e 3º, enfim, apontam para a necessidade de mexer apenas no artigo 89A da Lei Geral Tributária ou quanto ao vosso entendimento diferente do nosso, relativamente quer à previsão de discrepância, quer à taxação que prevemos, que é de 100%, como bem sabeis. Neste sentido, julgo que as questões levantadas, e nomeadamente estas das soluções que apontamos, merecerão a vossa atenção e agradeço a vossa disponibilidade, que é a disponibilidade sempre.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, queria apenas usar a palavra para me associar, obviamente, à saudação feita pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, aos senhores juízes, obviamente, e também, muito particularmente, ao Sr. Professor Cardoso da Costa, que não quero deixar de cumprimentar. Exatamente. E dispenso-me, obviamente, de explicar o teor do acordo a um Tribunal Constitucional. Seria uma deselegância fazê-lo. Não o farei, porque reconheço que estou na presença de interlocutores particularmente qualificados e, portanto, o que eu pretendo é ser elucidado e não tenho qualquer pretensão de inverter esse sentido. Mas eu queria, porque isto tem um histórico, confrontar, particularmente com a Conselho Superior da Magistratura, com declarações, nomeadamente, portanto, o Sr. Professor Cardoso Costa, seu colega catedrático penal Figueiredo Dias, com a autoridade todos nós lhe reconhecemos, que nesta Assembleia da República, numa comissão eventual que houve para a revisão das leis penais, ficou conhecido pela Comissão Eventual para o Acompanhamento Político do Fenómeno da Corrupção e para a Análise Integrada de Soluções com Vista ao Seu Combate, proferiu algumas impressivas declarações que eu citá-las-ia, e referindo, reportando-me à questão da inversão do ónus da prova no que diz respeito ao combate ao enriquecimento injustificado. O Sr. Professor referiu-se, e estou a citar, é possível fazer-se coisas sem inversão do ónus da prova e, eventualmente, sem violação da presunção de inocência. Porém, acrescenta, o enriquecimento é, do meu ponto de vista, professor Figueiredo Dias, um efeito do crime e não é um perigo para os bens jurídicos que foram ofendidos pelo crime antecedente. Isto, na altura, se colocava a questão de poder ser um crime de perigo abstrato ou não. Mas aquilo que eu considero mais impressivo, era exatamente essa afirmação que eu gostaria de ver elucidada, é quando o senhor professor Figueiredo Dias refere, com a autoridade que todos nós reconhecemos, agora, o que eu não acho possível é que possa desenhar-se aí um bem jurídico autónomo suscetível de tutela autónoma. E é bem verdade que o próprio Conselho Superior da Magistratura veio também, nessa ocasião, à Assembleia da República, obviamente com outra composição, estamos a falar de 4 de fevereiro de 2010, mas relativamente ao bem jurídico, alegado bem jurídico de transparência, o que é que o Conselho Superior da Magistratura nos disse então? E aproveito para perguntar se mantém essa posição ou se, entretanto, alterou. Disse exatamente isto. Parece-nos, no entanto, que a transparência não é um bem jurídico em si. É um instrumento para a realização de outros bens jurídicos. Por isso, elevar um instrumento à qualidade de um bem jurídico, se calhar, não é a solução indicada. E, portanto, senhores conselheiros, eram estas questões que eu gostaria de ver elucidadas, agradecendo antecipadamente a atenção que dispensaram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Começa então por dar a palavra o Sr. Juiz Desembargador, Dr. Jorge Raposo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas perguntas. Eu vou, sem prejuízo de até para permitir aos meus colegas uma intervenção mais aprofundada, vou ser algo telegráfico. Há, evidentemente, como disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, duas formas de abordagem desta questão, através dos crimes fiscais e das contraordenações fiscais, não disse bem isto, mas e através dos crimes comuns, do Código Penal.
Ilícito fiscal, não crime fiscal.
Ilícito fiscal, exato. Crimes e contraordenações, exatamente. E, nesse sentido, tem que haver a opção legislativa para uma ou outra das vias, ou pelas duas vias. Há convenções, e nós citamos isso num dos nossos parceiros, até das Nações Unidas, a salientar a necessidade de criminalização do enriquecimento ilícito. Há legislações do espaço da União Europeia que já optaram definitivamente ou decididamente por essa criminalização. Mas isto é tudo uma questão de opção legislativa que tem que ser colocada ao Parlamento e não ao Conselho Superior da Magistratura. E neste aspecto, nós temos um problema, que é o problema do acórdão do Tribunal Constitucional ser extremamente recente. É um acórdão do Tribunal Constitucional de 2012. É preciso ver se todas as questões que aí são colocadas estão realmente ultrapassadas com as novas, com a nova redação proposta pelo PSD-CDS. É importante aprofundar e melhorar o aspecto fiscal e os projetos aqui apresentados vão nesse sentido. Em relação à questão de inserir já o enriquecimento ilícito no Código Penal, os tais artigos 352, enfim, não me lembro o nome, de número, tem a ver com a tal opção que, para além das questões de opção legislativa, tem que ver também com a oportunidade face ao facto de ser relativamente recente este tal acórdão. Relativamente à questão do bem jurídico estar claramente definido, eu creio que a definição do bem jurídico assenta essencialmente na sua inserção sistemática no Código, e a partir daí é que se deve construir o valor que é tutelado. Daí que, sim, a transparência não é em si um bem jurídico, mas creio que a própria inserção sistemática nos dá pistas claras sobre qual é que é o bem jurídico em causa. Sobre a conduta concretamente punida, isto em termos puramente técnicos, sobre o facto da conduta concretamente punida estar ou não perfeitamente definido. Ainda assim, continua a recorrer a aspectos ou expressões algo qualificativas e de difícil definição. E, por outro lado, vem aproximar este tipo de crime dos crimes fiscais, ao fazer a referência na técnica usada também nos crimes fiscais e nos ilícitos fiscais, sobre a criminalização, sobre a punição como crime ou como contraordenação, com base no valor do, neste caso, da incompatibilidade, que teria que ser incompatibilidade ou acréscimo, nos termos do isto no projeto do PSD-CDS, se o valor da incompatibilidade, diz aqui, terá que se dizer se o valor do acréscimo ou da incompatibilidade for superior a 350 salários. Mas, de qualquer modo, tem muita proximidade com os crimes fiscais. E isto são as dificuldades óbvias que o próprio acordo do Tribunal Constitucional vem trazer a esta questão e que exige um estudo muito aprofundado. tal como a questão da violação da presunção da origem ilícita, também creio que já aqui foi dito muito sobre o assunto e sobre a possibilidade de se fazerem coisas sem a inversão do ónus da prova, como referiu o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, citando o professor Figueiredo Dias. Basicamente, era isto que eu queria dizer e passava a palavra ao Sr. Professor.
Muito obrigado.
Eu vou fazer menção para efeitos de gravação. Sr. Professor Cardoso Costa, faz favor.
Sr. Presidente, antes de mais, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados, dizer mais da honra que sempre é para mim vir aqui a esta casa prestar a colaboração que estiver nas minhas possibilidades de dar e conceder, neste caso é integrado em representação institucional do Conselho Superior da Magistratura, o que torna bastante incómoda a minha porventura, mas eu queria a minha intervenção que eu gostaria que fosse despida de qualquer ambiguidade. Porque torna-se e por isso eu devo retomar a observação que o Sr. Presidente fez e o Sr. Desembargador Jorge Raposo reiterou, é que efetivamente o Conselho Superior da Magistratura enquanto tal não tem que fazer não tem que opinar sobre opções que são opções políticas, embora haja sempre uma área, nem tudo é sempre preto e branco, há umas áreas cinzentas onde é difícil saber se ainda estamos na política ou se estamos ainda num domínio relativamente ao qual não será ilegítimo, do meu ponto de vista, o Conselho Superior da Magistratura, que não é propriamente o domínio. Aí o Conselho Superior da Magistratura tem sido sempre, como terão reparado, extremamente cauto e cauteloso, que é o domínio das grandes opções que têm a ver com dividência das pessoas e opções morais, éticas e consciência, e aquilo que é a razoabilidade da utilização do direito. Isso aí, talvez já o Conselho Superior da Magistratura, um pouco por mor da sua composição, por ser constituído por juristas, possa dar uma contribuição que talvez não seja já pura e simplesmente de ordem política. E é com a consciência disso que eu farei a minha intervenção sobre o ponto sobre o qual fomos interrogados, não sem também retomar uma nota que o Sr. Desembargador Jorge Raposo evocou, eu creio que muito justamente, é de que neste conjunto de projetos estamos, no fundo, perante duas grandes opções. A opção que utiliza a via fiscal, que é nomeadamente a opção do projeto do PS e do Bloco de Esquerda, se não estou em erro, e a opção do PSD, do CDS, do PCP, que de uma forma ou de outra vão pela via penal, embora de caminhos diferentes. Evidentemente que cada uma das opções levanta problemas específicos. No que toca à questão que nos está agora colocada é relativamente a esta última opção, à opção pela criminalização do enriquecimento ilícito. E foram colocadas várias questões, algumas de ordem geral, depois especificadas pelos senhores deputados Jorge Lacão e Neto Brandão e depois especificadas pela senhora deputada Teresa Galo Coelho e Teresa Anjinho. E sobre isso, eu acho o Conselho não tem propriamente uma posição sobre essa matéria, não tomou posição sobre essa matéria. Aliás, não há parecer do Conselho Superior da Magistratura sobre o projeto de PSD-CDS. Só há parecer sobre os projetos do Bloco de Esquerda, do projeto 765, sobre os projetos 766, também do Bloco de Esquerda, e sobre o projeto 782 do Partido Comunista Português. portanto, só não sobre o projeto 798, não foi analisado no âmbito do Conselho, o que torna a nossa intervenção aqui um pouco mais difícil. O Conselho é... Eu interpreto a posição do Conselho no que toca à questão do enriquecimento ilícito como a minha interpretação é de que o Conselho, nos pareceres elaborados pelos respectivos assessores, mas que tacitamente receberam mais ou menos o acolhimento dos membros do Conselho, foi muito cauteloso e justificadamente, atendendo ao facto de haver um acordo do Tribunal Constitucional sobre esta matéria. O Conselho reconhece, por exemplo, relativamente ao projeto 782 do PCP, o Conselho reconhece que este projeto ultrapassa algumas das dificuldades que o Tribunal Constitucional levanta, porquanto, isso realmente parece que estamos situados no domínio da técnica dogmática, da técnica jurídica, porque reconduz o comportamento a uma omissão declarativa e, portanto, há ali um comportamento claramente... Portanto, isso está, é a omissão de uma declaração. É uma omissão de uma declaração em determinadas circunstâncias. Eu devo dizer que, em termos de situado-me no campo da dogmática e da técnica jurídica, eu tenho muita dificuldade, com toda a sinceridade, em dizer se a atual versão do projeto 798 ultrapassa todas as dificuldades que o Tribunal Constitucional suscitou relativamente à definição do tipo, à concretização do tipo, à determinação do tipo. Não me sinto, senhoras deputadas, abalizado. Eu que sou que estudei direito penal para satisfazer a exigência de quem tinha que examinar sobre essa matéria há muitos anos. E depois, apenas no quadro constitucional em que tive que intervir, mas não sou muito longe disso, nem frequentei essa matéria na minha vida profissional ao longo dos anos, tenho muita dificuldade. Devo reconhecer que há de facto uma diferença, nomeadamente quando se utiliza, do meu ponto de vista, parece-me que o ponto mais, tanto quanto me apercebo, o ponto mais significativo está na circunstância de se definir, de se colocar como padrão ou como parâmetro de um acréscimo patrimonial ou de uma fruição patrimonial incompatível com um trem de vida incompatível com os rendimentos ou os bens das pessoas, o facto de se estabelecer como parâmetro os bens declarados ou que devam ser declarados. Isto é alguma coisa mais do que o que estava no projeto. E há depois uma densificação daquilo que se considera como acréscimo, que é a quantificação que aqui está, mas que levanta, de qualquer modo, um pouco os problemas que o Sr. Conselheiro, o Sr. Desembargador Jorge Raposo levantou. Não me sinto em consciência abalizado a dizer se isto ultrapassa as dificuldades que o Tribunal Constitucional suscitou. Há um ponto, todavia, relativamente ao qual eu tenho, e esta é, mas eu tenho que dizer que isto é a minha opinião pessoal, esta opinião pessoal não vincula o Conselho, embora num dos pareceres do Conselho haja uma referência na qual eu me posso suportar para dizer o que vou dizer. E é que, do meu ponto de vista, esta, repito, é uma opinião pessoal, o valor, ainda que o valor da transparência pública seja um bem jurídico, isto é instrumental, se não é, tudo é, as coisas, há graus, uma coisa é instrumental da outra, outra é instrumental da segunda, claro, tudo isto, a transparência é de facto instrumental de uma gestão correta da coisa pública pelos seus servidores, da gestão da coisa pública em prol do interesse público e não em prol de interesses privados, claro está, mas isto tem tudo a ver com o Estado, é tudo por aí fora, mas nesse aspecto é instrumental, mas é um elemento de... Mas admitindo que a transparência seja um bem jurídico, o que eu acho é que o bem jurídico da transparência não justifica, do meu ponto de vista, não justifica um tipo geral de enriquecimento ilícito inscrito no Código Penal. Do meu ponto de vista pessoal, este bem jurídico só justificará este tipo de crime quanto a funcionários e quanto a agentes políticos. Razão pela qual... E isto, há algum eco disto num dos parceiros do Conselho, no parecer em que o Conselho se manifesta contra a obrigação declarativa geral que consta do projeto 782, penso eu, não é? Aí o Conselho é claro no sentido de que lhe parece ser a figura desproporcionado obrigar todos os cidadãos a fazer uma declaração que ainda por cima não é para efeitos fiscais, mas é para um efeito completamente diferente à administração tributária, desde que o seu património ultrapasse 202 mil euros. O Conselho acha que isso que é excessivo, que é desrazoável, na lógica, eu diria que o Conselho depois não diz que também seja excessivo o enriquecimento como tipo comum, mas eu diria que uma coisa, a lógica conduzirá, e do meu ponto pessoalmente, naquilo que me diz respeito, conduz a isso. Eu devo dizer que para ser mais, eu diria que, peço desculpa, senhoras e senhores deputados, eu devo evitar o meu passado, mas é muito difícil às vezes evitar um passado que se agarrou a nós durante tantos anos, conforme aqueles que eu servi o Tribunal Constitucional, é muito difícil. E, portanto, desculpem-me eu dizer que, lido o acórdão do Tribunal Constitucional, a minha tendência anda muito próxima das... Sem entrar nas complicações dogmáticas e das especulações dogmáticas do direito penal, portanto, em termos de um pouco de razoabilidade, de equilíbrio, a minha posição não teria andado. Quando o caso foi decidido, porventura, não teria andado muito longe da posição do Conselho de Vítor Gomes. É isto que, no que toca a esta temática, eu posso, em consciência e com sinceridade, dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Professor, não queria deixar-lhe dizer que nós contamos muito com o seu futuro, pensar sempre na sua experiência passada. Sr. Juiz Artur Cordeiro, faz favor.
Eu penso que praticamente tudo está dito, designadamente vincar novamente que não tem o Conselho propriamente uma posição, não teve tempo sequer para amadurecer sobre as questões, nem mesmo sobre a técnica legislativa, portanto aquilo que está aqui em causa são os pareceres que emitimos, eventualmente algumas posições pessoais que tenhamos relativamente a estas matérias. E se bem percebi... apenas dois ou três minutos para responder às questões. Se bem percebi, aquilo que pode aqui estar em causa é, acompanhando o Sr. Professor Cardoso Acosta, que tão elucidativamente colocou a questão, é uma obrigação declarativa. No fundo, o que está em causa é uma obrigação declarativa que vai permitir ou não apurar através de um indício, que é um indício que poderia eventualmente fundar num julgamento uma presunção de facto, que agora ficaria plasmado na lei enquanto crime. O que me parece... Não existir grande precedente na legislação nacional, pese embora também acompanhe tenha lido com atenção o voto vencido do Sr. Conselheiro Vítor Gomes, que está muito bem elaborado, e a verdade é que no acordo no Tribunal Constitucional é exemplarmente apontado os problemas que estão aqui em causa. E, de facto, querer-se erigir uma obrigação declarativa que, na nossa tradição de direito punitivo, tem muito mais consagração ao nível da contraordenação do que propriamente do ilícito criminal punido com penas, não sei, essa é a tal opção legislativa, mas ainda que assim se entenda que deverá ser punido em atenção a um dito bem jurídico, seria o bem jurídico da transparência instrumental ou substancial, como se queira, a verdade é que, mais uma vez, acompanhando o Sr. Professor Cardoso da Costa, esse bem jurídico parece-me ter única justificação quando estejamos a falar de funcionários de titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos, porque o cidadão já tem as obrigações que decorrem para ele do direito tributário, e obrigações essas que algumas são mesmo, a violação delas é mesmo cominada em termos contraordenacionais e até penais. Portanto, parece-me que por esse lado talvez não encontrássemos o bem jurídico, isto é uma opinião pessoal, como é óbvio, por um lado, e por outro lado levássemos uma tutela longe demais. Por outro, ainda quanto à técnica legislativa, e falando propriamente para responder diretamente às questões colocadas relativamente ao projeto do PSD, eu parece-me que ainda assim, e também em seguimento daquilo que me parece ter sido dito pelo Sr. Desembargador Jorge Raposo, nós temos aqui uma panóplia de conceitos vagos e indeterminados ainda, que seria preciso preencher com muito mais detalhe, com muito maior concretização, sob pena daqui caber quase tudo. Sendo certo que essa foi uma barreira que nem mesmo no voto vencido do Sr. Conselheiro Vítor Gomes se logrou ultrapassar, a proporcionalidade. Quer dizer, se isto pode ter alguma proporcionalidade ao nível dos titulares de cargos políticos, dos funcionários, certo, mas é demais. Parece-me, é uma opinião pessoal, Sra. Deputada, não leva mal, é o que tenho para, e na sequência daquilo que foi perguntado, relativamente à proposta do PCB. Sra. Deputada, desculpe, da Cecília, mas que era... mas era a proposta do Bloco de Esquerda, é isso, desculpe, não percebi. Eu parece-me que... pouco mais, talvez não tenha percebido as questões concretas, mas pouco mais poderei adiantar àquilo que está no parecer, porque me parece, também sufraga a opinião que ali está vertida, portanto pouco mais poderei adiantar. Quanto ao bem jurídico, a última questão, quanto ao bem jurídico, eu penso efetivamente que poderá, se decidirmos colocar a tutela da transparência, da boa administração, da confiança, se decidirmos colocar a tutela uns passos mais à frente, faz sentido, mas apenas e só relativamente, lá está novamente, a quem exerça cargos ou quem tenha responsabilidades políticas, que efetivamente tenha a possibilidade de abstratamente enriquecer com esse, com o mau uso, com a utilização desse poder que tem, antes ou depois ou durante. Poderá fazer sentido se a opção do legislador for essa. Mas isso é uma questão da opção do legislador, nada mais. Basicamente era isto que eu tinha para dizer, Sr. Deputado.
Obrigado. Não sei se os Srs. Deputados querem mais entrança. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, com a brevidade possível, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu reitero que se torna necessário fazer o enquadramento. Não vou fazer desta vez, mas o enquadramento que nos move relativamente à questão da criminalização do enriquecimento ilícito, porque paira no ar de que esta tentativa de criminalização do enriquecimento ilícito não passa de um capricho, o que não é, é uma posição juridicamente sustentada, para não falarmos a montante da questão da ponderação política. É evidente que sobre esta matéria há um juízo de ponderação política e nesse juízo de ponderação política há os que estão a favor e os que estão contra, mas o legislador é que tem que fazer o juízo de ponderação política nessa matéria e todos podem, no exercício da sua liberdade de expressão, manifestar o seu juízo de ponderação política a montante da questão. E depois há as questões de natureza jurídico-constitucional, jurídico-penal, e não obstante eu ter feito aqui um enquadramento que pode ter sido uma tentativa falhada, mas era uma tentativa não respeitando, não desrespeitando nenhum dos elementos do Conselho Superior de Magistratura aqui presente, nem o Presidente da Comissão, nem nenhum dos colegas, a tentativa é de deixar bem claro, bem transparente aquilo que é a posição, aquela que é a posição do PSD, que nesta matéria está acompanhada, está ligada com o CDS-PP, tanto no que reporta ao juízo político, mas sobretudo no que reporta ao juízo jurídico ou constitucional. Nós repudiamos a ideia de que não tínhamos feito um percurso de avaliação jurídico-constitucional e jurídico-penal sobre esta matéria e que não o tínhamos feito com seriedade e olhando para aquilo que é o nosso paradigma dos direitos humanos, e nós entendemos que devemos acentuar isto em todos os fóruns e particularmente neste fórum, até por uma razão muito simples, até porque é comum dizer, se o próprio acórdão do Tribunal Constitucional diz, que não há criminalização de uma conduta de desproporção em nenhum país europeu. Isso não é, isso é uma falácia. Há sistemas jurídico-constitucionais do nosso paradigma de direitos humanos, nossos parceiros, nossos vizinhos, que hoje criminalizam a desproporção, não tendo que fazer prova do crime subjacente ao enriquecimento. Isso acontece em ordens jurídicas do nosso paradigma e eu quero repetir isto tantas vezes quantas forem necessárias para que se perceba que nós não estamos isolados nesta matéria e neste combate à corrupção. Não queria nunca, em circunstância alguma, pedir nenhum juízo de natureza política aos membros do Conselho. Percebo e agradeço ao professor Cardoso da Costa ter tido a gentileza para connosco de nos dizer qual teria sido a posição enquanto juiz do Tribunal Constitucional. Todos nós conhecemos a vasta jurisprudência em que o senhor professor participou e muitos de nós somos fãs e até e eu própria sou fã de alguns votos de vencido que o senhor professor teve e lembro-me sempre daquele famoso voto de vencido no que diz respeito ao confronto entre o segredo de Estado e o direito de defesa e portanto gosto sempre e portanto atendemos e eu pessoalmente atendo muito às posições do Sr. Professor. Aquilo que eu gostaria de ver esclarecido depois de ter feito aquela introdução talvez um pouco justificativa, porque quando se estigmatiza que aquilo que nós queremos é fazer um percurso que não é jurídico, que é populista, o que não acontece, que o que nós queremos é introduzir um instrumento que seja eficiente, como hoje há ampla jurisprudência, doutrina e ponderação política nesse sentido, mas aquilo em concreto que eu gostaria de ter respostas era sobre se há ou não um bem jurídico com dignidade penal, mas quero aqui acentuar que o diploma do PSD e do CDS-PP, como há pouco referi, não colocam sequer a transparência no topo ou pelo menos no início do elenco dos bens jurídicos que pretendem preservar. No tal número 2 que aqui introduzimos, que elenca ou evidencia os bens jurídicos, colocamos a transparência lá para a quarta ou quinta ou sexta linha dessa norma. E colocamos outros valores que já hoje são preservados como exigências imperativas nas sociedades e cada vez mais com esta crise económica e financeira, em razão dos recursos serem escassos e de muitos recursos serem desviados. A corrupção é um flagelo na nossa sociedade como noutras e precisa de instrumentos à altura. E, portanto, há ou não bem jurídico com dignidade penal, para além da transparência, no projeto de lei do PSD e do CDS-PP?
Essa é a pergunta, Sr. Deputado.
Esta é a primeira pergunta, que é a mesma que estou a repetir relativamente ao que fiz inicialmente na minha primeira intervenção. A segunda é se se identifica no nosso projeto uma conduta concretamente proibida, porque se for outro entendimento poderemos receber aqui alguns aconselhamentos no sentido de melhorar o nosso projeto, porque podemos fazê-lo em certa especialidade. E a terceira é se se justifica, que se admite em abstrato, estabelecer restrições à presunção da inocência para efeitos de salvaguarda de outras exigências imperativas, de outros princípios constitucionalmente consagrados, de outros bens jurídicos igualmente atendíveis. Estas três questões que eu coloquei, enquadradas por uma intervenção com efetivas outras apreciações, mas estas três questões são questões de natureza jurídica e são aquelas relativamente às quais nós estamos ansiosos para ouvir a posição do Conselho Superior de Magistratura. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Professor Cardoso Costa, quer...
Posso dizer alguma coisa mais?
Jorge
Raposo, eu não. Ah, senhora, senhora deputada Teresa Leal Coelho, muito penhorado pelas referências pessoais que me fez, devo dizer que eu há pouco, quando me referi ao bem jurídico da transparência, não queria necessariamente referir-me. Eu utilizei a fórmula num sentido compósito, que reflete os valores que aqui estão, não é? Que, no enunciado do número 2 do artigo 355, 335A do vosso projeto, que aliás, devo dizer que é um número pouco comum, pouco canónico, as normas penais não, quando muito dizem nas epígrafes quais são os bens jurídicos, não definem qual é o bem jurídico protegido. Isto não é do ponto de vista da técnica legislativa nada canónico. Mas pronto, em termos de técnica legislativa, a única coisa que posso dizer agora, que há aqui um bem jurídico, há com certeza um bem jurídico. Não questiono que haja aqui um bem jurídico. Agora, do meu ponto de vista pessoal, este conjunto destes bens jurídicos não justifica, em termos de razoabilidade, e eu coloco-me no plano da razoabilidade jurídica, em termos de razoabilidade, pondo entre parênteses a Constituição, em termos de razoabilidade, não justifica um crime comum de enriquecimento ilícito. Do meu ponto de vista pessoal, o conjunto destes bens jurídicos pode, quando muito, justificar um crime de enriquecimento ilícito de funcionários ou de titulares de cargos políticos. Mas esta não é a posição de... Eu não posso dizer que esta seja a posição do Conselho Superior da Magistratura. Só posso dizer que esta é a minha posição pessoal. Porque eu acho que o Estado... Não posso, se eu estivesse aqui a título pessoal, eu naturalmente desenvolveria mais a razão de ser deste meu entendimento. Acho que eu não devo fazer porque não estou aqui a esse título. É evidente que há alguma pré-compreensão das coisas nesta minha posição, com certeza. Há alguma pré-compreensão no sentido de que o Estado deve deixar os cidadãos em paz e não se deve meter muito com eles. Realmente há esta pré-compreensão. O Estado não se deve meter muito com os cidadãos, deve deixá-los em paz. Que o Estado se meta e preocupe com a eventual ofensa destes valores jurídicos por quem é seu funcionário ou por quem foi eleito para reger o bem público, isso compreendo. Mas este problema, só que este problema já não é de agora, este problema já vem do diploma anterior. E eu devo dizer que já acrescentarei alguma coisa mais. E devo dizer com toda a sinceridade, para falar com toda a lealdade e toda a franqueza, eu não tenho simpatia por este tipo de crimes, pessoalmente. Não tenho simpatia nenhuma. Devo dizer que, de alguma forma, moderei a minha posição quanto a isto. E não foi por acaso que invoquei o voto do conselheiro Vítor Gomes em razão do estudo aturado que foi feito no Conselho Superior da Magistratura sobre esta matéria, porque eu desconhecia, fiquei impressionado com a quantidade de documentos internacionais que existem sobre esta matéria que eu desconhecia, e inclusive com uma última convenção das Nações Unidas que recomenda a criminalização do enriquecimento ilícito. Bom, se este é o caminho que as nações estão aí a percorrer, bem, quem sou eu para começar a levantar mais problemas do que aqueles que levantei? Portanto, foi neste quadro, portanto, entendamos, falei de transparência no sentido compósito em que aqui está, entendo de facto, pessoalmente, que isso não justifica um crime comum de enriquecimento ilícito. Quanto ao resto, quanto a saber se as... Claro, quanto à técnica, continuo com as mesmas dúvidas. Há aqui uma quantificação, mas isto é muito amplo. Porque depois há já agora outro aspecto, também do ponto de vista técnico. Se o valor da incompatibilidade, referida no número 1, não exceder 350 mínimos mensais, a conduta não é punível, é só uma questão de não punibilidade. Quer dizer, não exclui a punibilidade, não exclui a ilicitude, porque ilicitude há aqui, com certeza, define-se um tipo, portanto, um tipo de ilicitude. Exclui-se apenas a punibilidade e há ilicitude. Também isto me deixou, já agora, deixou-me aqui um pouco surpreendido. Então, parece que a quantificação só tem consequências na punibilidade. Não, parece que deveria ter, eu diria que deveria ter consequências na ilicitude, não é? Falando em termos de técnica legislativa. Quanto ao resto, não sei como é que o Tribunal Constitucional irá reagir a isto, que é mais preciso, seguramente, não tenho dúvidas, que é mais preciso e que está, do meu ponto de vista, mais determinado, está. Agora, não posso, acho que deve ficar...
Muito bem. Sr. Juiz Embargador, Dr. Jorge Raposo, Sr. Professor Cardoso da Costa, Sr. Juiz de Direito, Artur Cordeiro, queria dizer mais algo? Sim. Sim, faz favor.
Sr. Presidente, fazendo um eco da gentileza que teve de falar do passado, eu só queria deixar aqui claro o seguinte, que a declaração que fiz juntar ao parecer sobre 765, que suponho que chegou ao conhecimento das senhoras e senhores deputados, é uma declaração pessoal que se explica pelas razões que estão lá expressas e que alguns senhores deputados que nesse tempo ou eram ou estavam no exercício de outras funções, porventura ainda se lembrarão. Entendi por isso que não podia deixar de chamar a atenção para o facto de que se ia realmente aqui, em matéria de declarações apresentadas ao abrigo da Lei 483, declarações de património e rendimentos, que a proposta do Bloco de Esquerda e a proposta do... e vai no mesmo sentido a proposta do Partido Socialista, invertem completamente a lógica que está consagrada na lei orgânica do Tribunal Constitucional, por isso essa alteração exige uma lei orgânica, e que é a da não... a da não digitalização e a da não divulgação através do, pelos meios da internet, nomeadamente, das declarações. Essa é uma opção de Vossa Excelência. Eu tinha o dever de dizer, de chamar a atenção para o efeito, uma vez que o diploma me passou pelas mãos e eu, tendo sido coautor dessa, o outro coautor, infelizmente, não está entre nós já. E já agora, só chamar a atenção para uma outra coisa, que é a seguinte, que só sublinhar sobre este aspecto, não me passou despercebido que no parecer do PS, no projeto do PS, se faz uma aglutinação das declarações de rendimentos com os efeitos fiscais, porque essa aglutinação de facto não existia, não estava feita, e embora quem vá conhecer as declarações, o fisco podia sempre lá mandar um qualquer fiscal de impostos, na verdade, não tinha necessidade de se identificar e utilizar para efeitos fiscais as declarações. Se por no tempo em que o acesso às declarações tinha que ser autorizado pelo Tribunal Constitucional, eu entenderia que essas. No regime inicial, eu entenderia que, de facto, aquelas declarações não deviam servir para efeitos fiscais. Realmente sublinho que, de facto, há essa mudança importante no projeto que o PS apresenta.
Muito bem. Senhor Juiz de Amaradores, Sr. Professor, Sr. Juiz de Direito, agradecendo a Vossa Excelência, agradecemos ao Conselho Superior da Magistratura mais uma vez a colaboração e contando sempre com essa vossa preciosa colaboração, que é sempre importante para os nossos trabalhos. Muito obrigado.